Deixe-me, antes da oração, ler da carta de Judas, Judas, os primeiros 4 versículos. Talvez possa pedir que nós nos levantemos para isso. Judas, a partir do versículo 1 a 4. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Talvez até aqui vamos orar. Pai Celestial, de coração nós te agradecemos pelo grande privilégio que a Santa Escritura vale hoje para nós, como naquela época valeu para os nossos irmãos e irmãs no começo. Nós fomos agraciados com a mesma graça, fomos amados com o mesmo amor, nós fomos redimidos pelo precioso sangue do Cordeiro. Amado Senhor, Tu tens somente uma congregação, a congregação dos primogênitos, a multidão eleita, a semente divina, e Tu nos pedes e exortas para batalhar pela fé, simplesmente batalhar, estar com isso, fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Deixa-me, ó Senhor, e todos nós, de forma digna fazê-lo, Senhor, essa fé viva no Deus vivo nos se tornou preciosa para nós. Te pedimos, fiel Senhor, esteja presente hoje, de fato, presente. Te pedimos por isso, por favor, passe por cima de todas as nossas fraquezas e falhas e erros, todas as transgressões, perdoa-nos totalmente. Não fique irado com nenhum de nós, tem misericórdia e abençoa-nos. Nós cremos no poder do Teu sangue, no poder da Tua palavra, no poder do Teu Espírito. Esteja agora atuante de forma poderosa. A Ti, ao Deus vivo, nós nos dedicamos. Por favor, conceda graça para o falar e graça para o ouvir. Fiel Deus, Tu sabes que eu não sei o que devo dizer, mas Tu sabes, Tu concedes palavras da vida, de exortação, de consolo. Nós te agradecemos por isso, de todo o coração, no nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar-se. Eu procurei uma citação do irmão Branham da pregação O Sinal, e então entraremos na contemplação da palavra, então posteriormente lerei da outra pregação. Aqui o irmão Branham diz: nós vemos os sinais dos tempos do fim, estão aí. Quando, se vocês não creem em mim, então creiam nos sinais. Creiam na palavra, porque falam daquilo que eu vos disse. Se eu não vos dissesse a verdade, então a confirmação não viria. Deus jamais confirmará uma mentira. Deus fala a verdade. Essas palavras confirmam, dão testemunho que eu vos disse ou vos digo a verdade. Elas são que dão testemunho da mensagem que eu prego. E agora ouçam o que ele ainda acrescentou. Não somente por isso, porque o anjo, naquela época, ao rio, no dia 11 de junho de 1933, disse: a tua mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo, mas as obras mesmas, elas provam, testificam, vocês estão vindo, não somente porque o anjo disse, mas porque Deus deu a confirmação divina, ou envio divino, ele confirmou o envio divino. Deus, de fato, confirmou. E por isso, ele diz ainda, se não podem crer, se vocês não podem crer que o anjo disse a verdade, então creiam as obras, porque a Bíblia diz que essas coisas aconteceriam no tempo do fim. Nós cremos ambas as coisas, nós cremos tudo. Eu creio de todo o coração que Deus tem os seus anjos e são espíritos servidores enviados pela causa daqueles que devem herdar a salvação. Eu vos lerei para que vocês saibam que assim está escrito. E assim, de fato, começou o Novo Testamento. E assim também terminará. Está em Hebreus, capítulo 1, versículo 13 e 14. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem conhece o começo do Novo Testamento ou leu, sabe, o anjo Gabriel veio a Zacarias, ele veio a Maria, quando o anúncio foi dado, vejam, Cristo, o Senhor, vos nasceu na cidade de Davi. Não somente um anjo esteve lá, mas os exércitos celestiais cantaram e louvaram a Deus. E um anjo deu um anúncio. Vejam, hoje foi nascido o Salvador. Deus permanece o mesmo. Eu creio 100%, sem qualquer dúvida, que William Branham, com um homem que só teve 7 anos de escola e sequer conseguia falar perfeitamente o inglês, e trouxe esse complexo da sua própria casa, que ele, dele mesmo, que ele pudesse assim cumprir o ministério. Foi um chamado divino, um envio divino. Nisso nós cremos de todo o coração. Também isso que lhe foi dito, e sobre isso me alegro todas as vezes, quando encontramos essa formulação diante de nós: a tua mensagem, não você, a tua mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo. Sobre isso eu me alegro especialmente. Deus pega os mensageiros, mas nos deixa a mensagem. Ele tomou os profetas, mas deixou a palavra profética. Ele levou os apóstolos, mas nos deixou a palavra e a doutrina dos apóstolos. Deus sabe precisamente o que Ele faz. Em todo caso, desde os dias de Jesus Cristo, não aconteceu mais aquilo que aconteceu em nossa geração através do ministério do irmão Branham, pela graça. E isto foi, como ele mesmo disse, também uma confirmação que ele não somente coloca, reivindica ter sido enviado por Deus, mas de fato foi um homem enviado por Deus com a mensagem de Deus ao povo de Deus nesse tempo. Isso discerne de todos os evangelistas e assim chamados homens de Deus nesse tempo. Sequer um deles sabe de um dia ou de uma hora de ter recebido tal chamado divino e envio como o irmão Branham recebeu do Senhor. E podemos dizer livremente, não seguimos fábulas engenhosas, mas a palavra profética que Deus colocou à luz do castiçal, e isso nas trevas, isso brilha nas trevas bem claramente. Por isso Pedro escreve também, tão firme temos então a palavra profética. Vamos então entrar para a contemplação da palavra, ou seja, começando com a palavra que lemos na introdução, especialmente se trata sempre, como aqui o apóstolo diz, servo de Jesus Cristo. Um servo faz o que o seu Senhor ordena. Como os olhos da serva olham para o seu Senhor para receber a ordem, então fazer o que é dito, assim os servos de Deus olham para o seu Senhor que dá as ordens para saberem o que deve acontecer. Eu abri uma página correspondente na pregação do irmão Branham, o grito de aflição, e aqui ele diz na página 16, sim, primeiramente o desespero interior tem que vir, então somente Deus ouvirá nossa oração. Se vocês levam as coisas levemente, vocês estão despreocupados se Ele o fará ou não. Vocês afirmam de levar a sério, mas é necessário do grito de aflição sério para que possa acontecer. Eu creio que nos falta essa aflição interior, porque não possuímos o suficiente do amor de Deus. Eu creio que o amor de Deus atua este grito de aflição desesperado. Se Deus está em vós, o sinal fala por vós, e vocês veem a situação das pessoas nesse tempo, como vão aí em pecado, então vocês são levados, jogados dentro de uma aflição interior. Eu creio que acontecerá. Nós, como congregação do Deus vivo, temos que, de fato, entrar nessas dores de parto que seja um grito de aflição interior nosso, seja o estado próprio, seja o estado da congregação, seja que nós vemos com olhos abertos que o fim de todas as coisas está próximo. A humanidade é enganada em todas as formas. Eu pensei sobre isso quando, por exemplo, agora o presidente dos Estados Unidos, o presidente número 41 dos Estados Unidos, deu o seu juramento diante do Congresso, o mundo inteiro, eu não, mas o mundo inteiro. Eu não tenho relação à televisão nem tempo para isso, mas eu li e vi a foto. Todos viram como o Sr. Bush segura uma Bíblia e como ele coloca a sua mão sobre a Bíblia. O que eles não sabiam, todos eles, que quatro homens escolhidos da loja de maçonaria de Nova York deram essa Bíblia especialmente para essa situação, trouxeram essa Bíblia especialmente para essa ocasião e com o compasso e com essa medida de maçonaria, isso tudo eles não sabiam. Vocês sabiam disso? O mundo inteiro é, de forma religiosa, é guiado atrás da luz, sem compreender o que nesses dias acontece. Nós podemos agradecer a Deus de coração que Ele nos abriu os olhos. E se ainda é lido sobre essa Bíblia, já George Washington já fez seu juramento, então teríamos que dizer ainda que George Washington foi o primeiro grande mestre da grande loja de Nova York de maçonaria no ano de 1700 e assim e tal. Vocês podem ler isso na estatística. Por que eu menciono isso? Somente, especialmente, por isso, que o mundo inteiro, em nome do cristianismo, se ainda com a Bíblia vão, e ainda com glória e aleluia às vezes, e com tudo que faz parte, com trombetas e tambores, são guiados para o erro, são enganados. E nós nos tornamos cada vez mais gratos pela revelação que Deus, pela graça, nos concedeu nessa geração. E por isso, nós não nos envergonhamos de reconhecer que cremos que o irmão Branham foi um homem enviado por Deus. Não como outros homens que se fizeram a si mesmos e explicaram a si mesmos de profetas e fundaram alguma religião, alguma direção de fé, mas um profeta da palavra que não fundou uma nova religião ou uma confissão de fé, mas a velha direção divina nos mostrou, qual seja, de volta à palavra, de volta a Deus, de volta à mensagem da hora. Vocês são gratos por isso e alegres. Nosso Deus faz grandes coisas em nós e em muitos outros. Aqui na carta de Judas, nós lemos que devemos lutar pela fé que de uma vez por todas foi passada aos santos. Que fé é essa? E como ela surge? Como ela aparece? Hoje, cada um diz, crê, e quem ler na carta de Tiago pode fazer isso, porque lá está escrito que até o diabo crê e treme. Se ouvimos o homem no Vaticano falar, então ele diz: eu falo aos crentes. Se ouvimos Khomeini, ele diz que fala aos crentes lá do Irã. Cada um fala àqueles que creem nele. Assim parece, assim é. Mas há pessoas que têm uma fé viva no Deus vivo. E por que tem? Porque o Deus vivo falou-lhes. Porque ele falou-lhes. Porque os chamou. Porque os elegeu. E essa é a semente de Abraão. Assim como o Senhor falou a Abraão, e este creu nele e abandonou tudo o que poderia impedir ou atrasar para ouvir, para poder seguir o chamado divino, assim é conosco também. Abandone a casa do teu pai e a terra do teu pai e tudo, e siga-me. Ele fez. Fé viva somente está naqueles aos quais o Deus vivo falou-lhes e chamou pessoalmente. Nosso Senhor fala: segui-me. Quem não abandona tudo não pode ser meu discípulo. Nós temos que levar a nossa cruz, crer como diz a Escritura, crer na fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Então eu quero da memória, eu quero passar uma citação do Movrana, assim como puder, quero passar adiante. Ele disse: a fé é a linha da vida, é o acesso que nos dá força de vida e o suco de vida a partir de Deus. A fé na presença do Deus vivo. E eu penso, também nesse ponto podemos crer, como diz a Escritura. Nosso Senhor fala: onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, estarei no meio deles. O que aconteceu? Lá onde Deus chamou pessoas, ele fechou uma aliança com eles. E lhes deu promessas. E nessas promessas, a sua fé estava ancorada. A fé dos verdadeiros crentes não está aqui ou lá, está fundada, está ancorada nas promessas da palavra de Deus. Isto inclui que nós de coração creiamos nas promessas desse tempo. E esse é o ponto que, de fato, nos discerne de todos os outros. Eu aqui abro aqui algo que não é um mistério e digo provavelmente algo que não é novo, mas tanto deveria ser conhecido, que há dois grandes movimentos pentecostais e também muitos outros. Um é o movimento trinitário e o outro é o movimento unitário, que todos que batizam o nome de Jesus Cristo creem em um Deus e mesmo assim não aceitam o irmão Branham e a mensagem que ele trouxe. Eles lutam contra isso com toda a força e acusam de muitas coisas, especialmente sobre a revelação da queda do pecado no Jardim do Éden e outras coisas também. Uma das pessoas principais dessas pessoas me disse direto na cara: tal coisa sem gosto eu não pensaria que Branham trouxesse. Porque essas pessoas não sabem nada o que é um profeta. Um profeta é um revelador da vontade e dos mistérios de Deus. Um profeta não é um que fica pensando, fica fantasiando alguma coisa. Um profeta é um vidente. Um profeta é um homem de Deus ao qual a palavra do Senhor vem. E quando vem, então vem. Então está certa. Nós podemos confiar nisso. Eu digo isso somente porque nós, de fato, nós nos diferenciamos de todas as denominações, também daqueles que estão mais próximos de nós. E como eu já disse, muitas têm muitas coisas em comum conosco, mas então nós ouvimos da boca do profeta enviado por Deus repetidamente: o homem não vive somente do pão, mas de que? De cada palavra. Não de algumas palavras, mas uma aqui, outra lá, mas de cada palavra que vem da boca de Deus. E se falamos com tais pessoas sobre a promessa que Deus quis enviar o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, então eles colocam as duas mãos sobre a cabeça e somente se ouve as palavras: me deixe em paz com isso, eu não creio nisso. Aqui nos é dito para lutarmos pela fé que foi passada a quem? Aos críticos, aos escribas que pensam saber melhor, aos santos, aos separados por Deus do mundo, chamados para fora, aos nascidos de Deus, através do Espírito gerados, que têm uma ligação a Deus, receberam uma ligação com Deus e sua palavra. Com certeza, essas coisas que não significam nada a outros se tornaram grandes e preciosas para nós. Eu tenho que dizer isso assim. Eu posso dizer isso assim. Para mim, justamente essas coisas que outros jogam fora, mas que estão determinadas para o nosso tempo, são as mais preciosas. E eu agradeço ao meu Deus que não somente temos o termo, a expressão pleno evangelho, mas que, de fato, temos o pleno evangelho. Qual seja, tudo o que faz parte tem que e pode ser proclamado. Profetas, homens de Deus, tinham que ir para o caminho que Deus os guiava. Vocês podem ler os exemplos no Antigo Testamento. Cada homem de Deus teve que, após o seu chamado, abandonar tudo e ir o seu caminho com Deus. O povo de Israel teve que, após o seu chamado para fora e ação para fora, teve que caminhar pelo caminho de Deus. Nós, como povo de Deus, não temos escolha, somente nos resta um caminho, e este é o caminho de Deus. E o caminho de Deus é crer hoje, como diz a Escritura. Jesus, naquela época, ele disse aos escribas: a forma do céu vocês podem julgar muito bem, mas os sinais do tempo vocês não entendem. O Senhor, ele deixou escrever os sinais do tempo na sua palavra. Para quê? Para que nós pudéssemos reconhecer o tempo no qual vivemos. Eu já disse aqui uma vez, quando, no meu tempo, na partida, no tempo da partida do irmão Branham, em maio de 1966, estava diante da pergunta que pregação, como primeira, deveria ser traduzida. Estava movido interiormente e me estava, diante dos olhos, a pregação reconheçam o dia e a mensagem. O que nos adianta centenas de pregações se não reconhecemos o dia e a hora? Sejam sinceros uma vez. Não leem todas as Santas Escrituras? Se reconhece se é o cristianismo? Então, li a Escritura e ensinei. Não foi Bart que nos ensinou e trouxe a Escritura. Não tivemos teólogos que pregaram ou sepultaram de tal forma a Escritura que o povo perdeu a confiança na Escritura e a fé em Deus. Seja isso lamentado a Deus. A fé não foi Marx e Engels que destruíram. Isso foram homens que, a partir da plataforma do pódio, destruíram. Porque colocaram dúvida na palavra e na pregação. Nosso Deus é confiável e a sua palavra é a verdade, a pura verdade. Se a Santa Escritura diz, Moisés bateu a rocha e jorrou água, então eu creio isso de todo o coração. Aleluia. Aleluia. Glória seja a Deus. E se há pessoas que dizem sim, tem que ser muito ingênuo para crer algo assim, então eu simplesmente tenho que dizer, essas pessoas não conhece Deus como Criador. Quem conhece a Deus como Criador e no universo, pensa no universo infinito, ele vê em tal ponto com prazer de Senhor. Para ti foi uma coisa muito pequena fazer isso. Está certo isso? Nosso Deus, ele não precisa arregaçar as mangas e para poder fazer algo, ou comer comida forte para poder fazer algo. Nosso Deus fala uma palavra e já acontece. Ele ordena e já está aí. Esta é a fé na presença de Deus, a fé viva entre aqueles que receberam nova vida de Deus, pessoas que não são nascidas de novo. Tem na sua natureza, não tem nada a ver com Deus. Somente quando nós fomos nascidos de Deus e temos parte na natureza divina, nós podemos então ser um espírito com Ele e também com Ele, pela graça, estar em concordância. Eu desejo ler ainda algumas passagens bíblicas dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, um versículo muito conhecido que nós já ouvimos muitas vezes, quando Paulo naquela época pôde dizer, como Lucas escreveu, Atos capítulo 20, versículo 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Esta é a nossa tarefa nesses dias. Eu já havia dito, faz parte do pleno evangelho. E justamente as coisas sobre as quais os outros zombam e passam ao largo, nos mostram que nós estamos do lado de Deus e lutamos pela fé que foi dada aos santos de uma vez por todas. Em Atos 26, Paulo, ou Lucas, que dá o seu relato aqui, a partir do versículo 16, ele escreveu algo maravilhoso. Atos 26, a partir do versículo 16 a 18, mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aqui não está escrito somente a fé. Aqui o Senhor fala que através da fé em mim, a fé necessita um ponto de referência, e esse ponto de referência é Jesus Cristo. Ele disse: crês em Deus, creiam também em mim. E aqui está escrito que através da fé em mim são santificados. Jesus disse: eu santifico-me para eles, para que eles também, na verdade, sejam santificados. Santificação na palavra acontece através da fé em Jesus Cristo, que a palavra que se tornou carne. Nele, Deus resumiu tudo o que profetas haviam anunciado de antemão. Ele foi a soma de tudo. Ele é a resposta. Então, não somente fé em geral, assim tudo embaçado, mas a fé fundada em Cristo, ancorada nele, saindo dele, essa fé. Naturalmente, a fé vem da pregação. E da onde vem a pregação? A pregação vem da palavra de Deus. E da onde veio a palavra de Deus? Da boca de Deus. E então vale: quem vos ouve, ouve a mim. Quando as pessoas ouvem a Deus? Quando o pregador somente passa aquilo adiante que Deus disse, não sua opinião sobre isso, mas aquilo passa adiante que Deus disse. Quem vem assim à fé e também ao descanso em Deus, chega. Eu vos lerei do profeta Isaías, no capítulo 28, Isaías capítulo 28, dois versículos, primeiramente versículo 12, então lerei versículo 16, a qual disse: este é o descanso, mas não quiseram ouvir. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. E quem não ouve, também não pode chegar à fé. A fé vem através do ouvir. Quem de fato ouve o que Deus nos diz através da sua palavra, ele chega ao descanso em Deus. Agora lerei versículo 16 de Isaías 28. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não será decepcionado. Ouvimos isso? Quem crê não será decepcionado. Em quem as pessoas são decepcionadas? Em Jesus Cristo. Eles tropeçam e caem. Eu não quero mencionar isso aqui. Eu li há pouco um livro, somente para informação, onde uma pessoa, ele descreveu o Nosso Senhor, Novo Testamento, de forma tão terrível que até doeu. No fim, eu tive que dizer quão terrível é se pessoas não autorizadas, que não têm relação com Deus, pegam certas passagens bíblicas e então fazem tal catástrofe delas. Crer, a fé vem da pregação. Por exemplo, quando o Senhor diz, alguns que estão aqui não morrerão até que o Senhor tenha vindo no seu reinado. Os críticos pegam isso e também 16, 17 outras passagens, então começam com isso. E o irmão Branham recebeu revelado, através do Espírito Santo, o que é pensado com isso. Qual seja, quando João esteve na ilha de Patmos e viu o Senhor na sua glória, como estava, como será no seu reinado, quando ele pôde ver isso, e disse, lá essa escritura se cumpriu. Mas os incrédulos, eles não compreendem isso. Eles pegam algo aqui, algo lá, e não sabem o que fazem. Nós cremos, mesmo se Paulo escreveu certas coisas no presente, na forma do presente, ele teve que fazer assim. Eu posso até provar que na Santa Escritura, não somente na forma do presente foi escrito, mas no passado, onde na forma do passado foram coisas escritas que ainda esperaram centenas de anos para acontecer. O melhor exemplo, Salmo 22, Isaías 53, tudo escrito na forma do passado. Eles atravessaram meus mãos e pés, tudo escrito na forma do passado. Ele foi batido por nossos pecados, martirizado por nossa culpa. A punição foi colocada sobre ele para nossa paz. E através das suas feridas fomos curados. Forma do passado, mas estava ainda no futuro. E o que vocês pensam? Quem é Deus? O que Deus tem a ver com passado e futuro? Ele é eternamente presente? Ele era, é e será? Ele não é o eu era ou eu serei? Ele é o eu sou? E ele pode expressar no presente o que ainda está no futuro distante. João viu na ilha de Patmos um novo céu e uma nova terra. Ele já viu todas as coisas que ainda estavam no futuro distante. Oh, que maravilhoso é Deus! Que maravilhoso a sua palavra! Aqueles que recebem acesso a Deus e a sua palavra. Eu poderia refutar cada ponto que tal pessoa coloca aí em pauta, mas com isso eu não teria ajudado ninguém. Quem não pode crer, ele não pode crer. E sejamos gratos que podemos pertencer àqueles que podem crer, como diz a Escritura. Amém? Que de coração podem crer, como diz a Escritura. Esse é o mistério. Esta é a fé que foi dada de uma vez por todas aos santos. Também isso, irmão Branham menciona, quando o profeta Isaías tinha que profetizar, uma virgem dar à luz e assim por diante, e a virgem diz, então como deve ser isso? Eu não sei de nenhum homem. Na última semana, eu tive que desligar o telefone porque uma velha senhora já ela disse algo muito impróprio sobre isso. Eu simples tive que exclamar ainda: eu não permito que o meu Senhor seja aqui difamado. Para mim, o nosso Senhor Jesus é o Salvador. Ele foi nascido virgem, gerado pelo Espírito Santo. No seu corpo, o pecado e a morte não tinham direito nenhum, mas ele teve que vir nessa carne para nos redimir a partir dessa carne e para tirar o poder da morte e vida infinita trazer à luz. Mas quando, no fim da linha, eu sou perguntado se eu creio de fato assim, então é demais isso. Eu creio de todo o coração, como a Escritura diz, eu não sei, mas não posso fazer nada em relação a isso. Eu amo o meu Senhor, e quem o causa mal a mim. Eu não posso fazer nada em relação a isso. E se alguém o traz em opróbrio, eu sou atingido, eu simplesmente sou atingido. Amamos todos o Senhor, assim de todo o coração. O que atinge Ele nos atinge a nós. E hoje podemos dizer, o que nos atinge também atinge a Ele, está certo? Nós estamos ligados com Ele, unidos, nos tornamos um. Deus concede revelações proféticas. E justamente, eu havia lido nos provérbios, eles não têm somente sabedorias ou regras como devemos nos portar, embora deveríamos aconselhar a todas as pessoas já a ler os provérbios em função disso, mas também há muitas outras coisas escritas. Provérbios 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo perece ou fica sem freio. Mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Aonde não há revelação profética, não interpretação profética, revelação profética. Também sobre isso falamos e escrevemos. Houve eras, especialmente desde a reforma religiosa, quando pessoas, em termos de ensinamento, eles puderam pegar muitas coisas, mas aquilo o que Deus concedeu por revelação é simplesmente totalmente diferente. E para não machucar essas pessoas, elas viveram num outro tempo. Nós queremos nos referir a 1 Coríntios 13, e a nossa profecia é obra parcial, nossa sabedoria é parcial, mas quando vier o perfeito, então a obra parcial acabará. E eu ouço dizer, a plena revelação de Jesus Cristo, a perfeita revelação da palavra de Deus, a perfeita revelação do seu eterno conselho de salvação, nos foi anunciada pela graça. E como Paulo, também o irmão Branham, pôde dizer, eu vos anunciei todo o conselho de Deus. Se não há nenhuma revelação profética, então o povo fica sem freio. Eles todos vão como cavalos quando as rédeas escapam da mão. Eu ainda conheço isso muito bem. Eu sabia lidar com cavalos. Uma vez acordei, quando tinha que levar minha mãe para a estação de trem, era muito cedo, e você sabe como, quando somos jovens, não gostamos de acordar muito cedo, às 4 horas da manhã, e no caminho de volta, sabe onde quando acordei? Quando a carruagem parou no portão, as rédeas tinham saído da minha mão, mas os cavalos conheciam o caminho. Se as rédeas escapam da mão, então os cavalos, ou tudo, vai onde quer. Aqui, a palavra de Deus nos disse, onde não há revelação profética, então o povo fica sem freio. Não os cavalos. O boi, ele sabe, chama o seu, e o burro sabe onde pertence, e o pássaro sabe o seu ninho, e os pássaros que viajam sabem quando tem que sair, mas o meu povo não me reconheceu. E o Senhor fala: a mim, a fonte da água viva, eles abandonaram e fizeram cisternas esburacadas para si. Os animais, na maioria das vezes, conhecem seus caminhos, mas as pessoas, mesmo crentes, são como ovelhas. Uma ovelha não acha o caminho. E por isso, nós precisamos do bom pastor, que nos guia sempre e nos direciona, que vai à nossa frente. Não pense que nós possamos caminhar sozinhos, sequer um passo. Assim cantamos no hino. O que diz Paulo, ou escreve Paulo, aos Coríntios: quando vier a vós, então quero trazer algo, qual seja palavras da revelação e do ensinamento e assim por diante. 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios 14, versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, o que vos aproveitaria? Se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou do ensinamento, tudo faz parte, palavras da revelação. Sim, como podemos trazer palavras da revelação, no qual nós proclamamos a palavra revelada e participamos? Também isso eu ouço dizer, e espero que alguém pense que isso foi pensado pessoalmente. Pessoalmente, eu penso assim, como um dos compositores de hinos cantou: nossa mente está em volta de trevas, aonde a mão do teu Espírito não nos preencha com claridade. Mas isso eu ouço dizer: se nós, a palavra revelada pelo Espírito Santo, e o mesmo Espírito Santo está presente, e a unção está descansando sobre nós, então veremos o que profetas viram, compreender como eles compreenderam, através do mesmo Espírito Santo. Então, não será um que ensinará o outro, e nem tentará. Também esse comentário me seja permitido hoje. Eu, às vezes, faço observações, graças seja a Deus, não nesse lugar, e por isso aqui ninguém precisa sentir tocado pessoalmente, mas eu faço minhas observações já. E quando eu vejo um irmão que, assim, com muita gesticulação, quer explicar tudo para que compreenda, então me vem o pensamento: esse irmão, ele mesmo ainda não compreendeu. O pensamento me vem: esse irmão, ele mesmo ainda não compreendeu. Não um irmão que ensinará o outro, todos serão ensinados por Deus. E então, nós teremos o mesmo ensinamento e a mesma revelação. Uma palavra da carta aos Timóteos, que igualmente, nesse contexto, se tornou grande para nós. Vocês sabem, Paulo foi simplesmente um apóstolo, um pastor, um ensinador, um profeta, um cuidador de almas, como está no livro de Deus, e está aqui, em 2 Timóteo, no capítulo 2, escrevendo ao seu co-trabalhador, no versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Outra tradução diz que reparte a palavra corretamente. Também em relação a isso, eu penso que nós podemos, para a glória de Deus, dizer, desde que o completo conselho de Deus foi revelado tão maravilhosamente, nós podemos repartir corretamente a palavra de Deus. O que é para Israel, para Israel. O que é para a congregação, para a congregação. O que é para a noiva, para a noiva. Tudo no contexto correto, no tempo correto. Para que, como já foi dito, ensinamento sobre tudo seja a todos participado da mesma forma. Vamos resumir: cada um que de coração crê a Deus, de fato, eu penso agora, não como fé, como confissão de fé, eu não penso a palavra fé que em todas as nossas línguas é usada em todos os dias. Eu creio que haverá bom tempo, eu creio que o sol vai raiar, eu creio isso, eu creio aquilo, eu creio que... Não, eu não penso nesse crer. Eu penso agora a palavra fé, a palavra crer, que nos liga a Deus. Eu penso a fé que Abraão, Isaac, que Jacó tiveram, que todos os profetas tiveram. Essa fé da qual a Santa Escritura diz, da qual nosso Senhor, até em João 17, versículo 38, disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu corpo jorrarão torrentes de água viva. Essa fé, através de uma relação vindo, através de uma relação que Deus firmou conosco, através da proclamação, fez a ligação com Ele. Essa fé, de acordo com a Escritura, que foi dada de uma vez por todas aos santos, está ligada com cada palavra de Deus e ancorada a ela. Para todas as promessas de Deus, em Cristo, está o sim e o amém. Por isso, a fé bíblica não é uma coisa de confissão de alguma religião, mas aquele que é nascido de Deus, aqueles que receberam a ligação com Deus. Quantos de vocês podem dizer agora brevemente amém quando eu colocar a pergunta: vocês, através da pregação da palavra, receberam a fé viva no Deus vivo, na palavra viva? Ou seja, no total, vocês, através da pregação da palavra, receberam a fé viva? Então digam amém. Sim, amém, eu creio nisso. Eu estou convicto. Não pode ser diferente. E quem crê não será envergonhado. Às vezes, Deus nos prova quando, às vezes, quase não suportamos mais. Quantas vezes você e eu já talvez tenhamos dito: Senhor, eu não posso mais, não consigo mais, é demais. E, de repente, mesmo assim, continuou. Por quê? Porque não nós que seguramos o Senhor, Ele nos segura. E Ele diz: já ninguém poderá arrancá-los da minha mão. O Pai que me os deu a mim, os segurará. E assim por diante. Nesse resumo, ou a esse resumo, também faz parte que as promessas para o nosso tempo têm que ser adicionadas, consideradas. Assim como antes da primeira vinda de Cristo, houve um mensageiro e uma mensagem, assim é agora. Deus pegou o mensageiro, a mensagem, Ele nos deixou. Que isso o que esse irmão aqui da Síria escreveu se cumpra, que a hora está batendo na qual o eternamente válido Evangelho será proclamado sobre toda a terra antes que o Senhor venha. Uns para salvação, aos outros para testemunho. Mas devem saber que Deus enviou um profeta na nossa geração, e devem saber que nessa era profética no qual vivemos, a profecia bíblica se cumpre diante dos nossos olhos. Virá o dia, virá a hora na qual a diferença se tornará revelada entre aqueles que creram metade ou dois terços e entre aqueles que creram plenamente, totalmente, como diz a Escritura. Hoje, nós somos, para as grandes massas, somos os loucos. Naquele dia, eles serão os loucos. E nós seremos, entraremos na alegria do Senhor. Vamos permanecer fiéis até a morte. Alguns já me ameaçaram muito, especialmente da República da Polônia, porque na brochura o anticristo, e não poupei os papas, então veio uma carta muito forte. Não perguntem como foi afiada. E como eu me alegro que Deus também terrenamente me deu a firmeza não somente escrever, mas ficar com isso, estar firme nisso, não somente anunciar a verdade, mas se tem que ser, também morrer por isso, para que muitos outros possam viver. Seria muito fácil se eu pudesse fazer um pouco de diplomacia aqui, lá um pouquinho lá, incluíram isso. Não, para isso eu não estou aí. Homens de Deus não são diplomatas, eles são mensageiros de Deus no lugar de Jesus. Eles têm que proclamar a verdade, e virá o dia quando muitos se alegrarão que nós anunciamos a verdade divina nesse tempo mau. E eu finalizo com a palavra maravilhosa que Jesus, meu Salvador, disse: quem seguir a mim não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. Ele reconhecerá a verdade e a verdade o libertará. Nós podemos ser um povo agraciado, um povo livre de Deus. Perdão dos pecados recebemos pelo precioso sangue do Cordeiro, ensinados por Deus através da sua santa e preciosa palavra. Nós batalhamos pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos até o fim. Então, juntos seremos coroados, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Vamos nos levantar. Grande Deus, Criador dos céus e da terra, no teu nome, diante da tua face, nós estamos hoje aqui reunidos. Tu és o eterno que sempre está presente. Tu és o eu sou que disse a Abraão, que enviou a Moisés e que disse: eu sou. Tu és, tu falas, eu sou o caminho, tu falas, eu sou a verdade, a vida, o caminho, a verdade, a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o primeiro e o último. Senhor, além de ti não há outro, nós somos jogados em ti e dependemos de ti. Nós chegamos em humildade a Ti. Nós moramos no meio de uma geração perversa e temos lábios impuros, vimos em nós. Nós chegamos a Ti e pedimos mais uma vez, purifica-nos dos pés à cabeça e especialmente os nossos corações e mentes, todo o nosso pensar, tudo, seja direcionado no Teu caminho, ordenado nos Teus pensamentos. Amado Senhor, nós cremos a Ti, nós cremos que Tu disseste, onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, então estarei no meio deles. Amado Salvador, nós consagramos essa reunião a Ti. Não somente colocamos o Teu nome na frente, nós pensamos a Ti, de fato. A Ti, nosso amado Senhor, nosso Redentor, que se deixou bater e que ainda nessa geração ainda é tão assim debochado e sujado e deformado como nenhuma outra pessoa. Senhor, o que não fizeram com nenhum filósofo, com nenhuma outra pessoa, isso faz-se contigo, assim como naquela época, também hoje. É como uma nova crucificação, como se o Filho de Deus fosse colocado de novo debaixo do opróbrio e da vergonha, e os incrédulos, eles então se alegram nessa vista. Amado Senhor, eu te peço, do profundo dos nossos corações, traga-nos que os incrédulos, que o mundo incrédulo reconheça que Tu vives e que Tu te revelas e estás com o Teu povo. Tira o opróbrio de nós para que possamos tirar de Ti. Ó Senhor, Tu sabes, Tu conheces meu coração, eu anseio por isso. Eu quero ver a Ti como ressurreto que atua no meio do Teu povo. Amado Salvador, prepara para Ti mesmo o caminho. Chegue ao Teu direito comigo, com todos nós. Nós não somente falamos e nós pensamos isso. Deixa-nos reconhecer a Tua vontade e ajuda-nos para que o façamos na hora da glorificação do nome de Jesus, Senhor, num tempo quando és assim tão zombado, seja em filme, literatura, quem quer que seja, ó amado Senhor, eles olharão para Ti aqueles que traspassaram e gritarão e lamentarão, amado Salvador, Tu nos agraciaste, Tu falaste conosco, nós podemos ser a Tua propriedade. Que graça, que privilégio de viver nessa geração onde há tanto engano, engano religioso, engano espiritual. Nós pudemos reconhecer a Ti e ouvimos a Tua palavra. Receba gratidão pelo envio do Teu servo e profeta, pela revelação da Tua palavra, da Tua vontade. Senhor, estou movido. Eu não posso de outra forma. Tu possas visitar todos os povos e anunciar, deixar anunciar o maravilhoso Evangelho. E se não encontrares outro, Tu sabes onde eu moro e que sou. Estou à Tua disposição. Abençoa os meus irmãos que anseiam serem usados por Ti. Senhor Todo-Poderoso Deus, faça grandes coisas como fizeste no começo e glorifica o Teu nome e confirme a Tua palavra. Ó meu Deus, como eu anseio de vivenciar isso, como Tu sejas glorificado. Aqui estamos nós. Agora nós vivemos todos aqui todos que levantaram suas mãos, que todos que vieram a Ti, Senhor, onde é necessário perdão, então perdoa, lava, aceita, purifica e santifica. Onde é necessário clareza, então conceda o que quer que cada indivíduo necessita, isto possas conceder. Senhor, conceda-nos graça para que ninguém saia daqui como ele veio. Conceda-nos a ligação contigo, ó Deus, e que a tua bênção possa jorrar para nós. Aqui estou eu, e creio que a tua palavra não volta vazia. Também hoje não. Para isso, a tua palavra é muito preciosa demais. Senhor, muitas vezes não estamos cientes que estamos sentados aos teus pés e ouvimos de fato a tua palavra, como veio da tua boca. Nós consagramos a ti todos os que vieram novos, nós todos que também já estamos aqui, e pedimos a ti, ó Senhor, esteja com todos nós, veja o teu povo com graça, abençoe, Senhor, a tua herança, e mantenha-nos no caminho certo, para que o inimigo não possa nos levar à perdição. Não deixa ninguém ser envergonhado. Não, que ninguém olhe um para o outro, mas olhemos todos para ti, para não sermos decepcionados. A ti, o verdadeiro Deus, seja glória e gratidão, louvor e honra. Eu quero ainda te agradecer, fiel Senhor, que tu me desse no meu tempo de ainda de ter conhecido, de ouvir o irmão Branham pessoalmente e ser testemunha com os meus olhos ouvidos. Aqui estou eu e dou testemunho no teu nome. Ó Senhor, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Amém.